veio lá do Dinamo de Kiev da Ucrânia, aí por volta de 20, 22 milhões de reais, um contrato aí de 4 anos com o Tchê, podendo se estender a 5, conforme o desempenho do volante, né? Foi apresentado ontem oficialmente para todo mundo, novo reforço São Paulo, ainda sem número nas costas, assim como o Pato sem número nas costas, o Tchê só chega para disputar o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, já encerraram as inscrições para o Paulistão, essa reta final, e logo na chegada ele foi questionado sobre esse bom momento do meio-campo de São Paulo, do Lisiero, que disputa a mesma posição dele, e falou se existe rivalidade nisso tudo.
Acho que não tem rival dentro do grupo, né? Ele vai ser mais um companheiro meu, no qual a gente vai trabalhar da melhor maneira, né? Chego com uma vontade imensa de ajudar o clube, né? Ninguém tem cadeira cativa, eu chego para ser mais um. Não importa se eu vim porque o clube fez um grande esforço, isso daí não tem nada a ver. Bom, tô feliz. É caras que eu tô acostumado a assistir também, como Hernanes, Pato, entre outros, né? Então tô feliz e espero ajudar da melhor maneira que eu posso.
Tá aí o Tchê, então, falando oficialmente nessa chegada, e quem foi anunciado então ontem como reforço do São Paulo foi o Vitor Bueno, empréstimo. Aí a gente vai explicar direitinho a situação. Ele é um ex-Santos, estava emprestado também no Dinamo de Kiev da Ucrânia, era companheiro do Tchê lá no futebol ucraniano. Não estava jogando desde outubro, né? Foi encostado. Pra todo mundo entender a situação, por que que esses jogadores estavam voltando.
Olha só, hein? O São Paulo contratou o Vitor Bueno, que não jogava desde outubro. O Alexandre Pato desde novembro, né?
Sim.
Não joga.
O Tchê estava sendo poucas vezes escalado.
O Tchê era reserva. Ele entrava de vez em quando, mas era reserva.
O Bueno não vingaram fora do país. Essa é a realidade. O Pato foi titular lá.
O Tchê e o Bueno no mesmo time.
São bons jogadores, mas isso pesa, hein?
Mas o que que aconteceu? O Dinamo queria recontratar brasileiros, tinha história, Betão, esteve lá, teve o Gerson Magrão, o Kleber, teve alguns jogadores no passado, e viu o Shakhtar, o seu maior rival, lá contratando vários brasileiros e dando certo, queria fazer o mesmo. Só que aí, o técnico que assumiu recentemente por lá, falou, vou usar a garotada da base, vou preferir dar apoio à base do time. Então, encostou os brasileiros e está retornando. O único que ficou lá, Sid dos Clay, três, né? Sid Clay, lateral esquerdo,
também jogou pouco.
Que também jogou, está jogando pouco, está
falou
começando
aqui na Jovem
a ganhar
Pan
um
recentemente,
pouco mais, apenas.
Jogou pouco.
Tá ganhando pouca chance a mais. Mas tem algumas coisas, porque foi aos 49 do segundo tempo que conseguiu a contratação do Vitor Bueno. Até às 11h59 da noite tinha que ter contratado o Vitor Bueno e o anúncio saiu às 11 horas da noite, aí faltando quase só uma hora aí pro término da janela de transferência pro Vitor Bueno voltar ao Brasil. E tem alguns poréns dessa contratação. Até o final de 2020, e aí o que que acontece? Pro São Paulo tornar isso possível, ele vai pagar 600 mil reais ao Santos pelo empréstimo. Esquecer uma dívida de 2 milhões e 400 mil reais pelo Cueva, com a questão do Krasnodar lá da Rússia, o antigo clube, ele foi agora para o Santos, e o Santos manteve o passe fixado que tinha pelo Vitor Bueno ao Dinamo de Kiev, um valor agora de 46 milhões e 800 mil reais, caso São Paulo queira contratar no final da temporada, um valor meio salgado, né, pessoal?
E o Nenê?
Ah, o Nenê, sim. A informação que tem é que o Fortaleza gostaria de contar com o Nenê. Também o Nenê não está muito nos planos do São Paulo Futebol Clube. Pode, sim, deixar a equipe tricolor paulista e ir para a equipe tricolor do
Rogério Ceni.
O Rogério Ceni teria sido um pedido também do professor Rogério Ceni.
Muito obrigado, Thiago.
Valeu, valeu.
Ô, Bruno, só para fechar, o que eu falei com relação ao tempo é porque o torcedor São Paulino vai ter que ter um pouco de paciência.
Sim, sem dúvida. Tá formando outro time em abril, né? Que não, nem a avaliação se é bom ou se é ruim, mas outra vez o São Paulo forma um time com bola rolando e isso não é fácil. Isso às vezes leva tempo.
Tchau, Brunão.
Tchau.
Santos ganha?
Acho que sim, 1-0, apertadinho.
Favara? Santos ganha 1-0 também.
2-0 Santos. Valeu, galera. Vem aí o Esporte Discussão. Muito obrigado.
Tamo junto.
Pela companhia. Tchau.
JP.
Olá, estou estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você sempre ao nosso lado. Você nos acompanha no Esporte em Discussão e se inscreve no nosso canal, que é o Jovem Pan Esportes. Canal de esportes da Jovem Pan, já com contato visual com 1 milhão de inscritos. Você assiste o programa, se inscreve, participa, tem o chat lá bacaninha para você participar, e é ótimo ter você sempre ao nosso lado. Você também participa pelas nossas redes sociais, o hashtag Esporte em Discussão. É só mandar mensagem pra cá, né, Gabriel? Gabriel Dias, explique aí pra turma.
É isso, Vanderlei. Pela hashtag Esporte em Discussão, no Twitter, @JovemPanEsportes, você escreve a sua mensagem no começo ou no final, coloca a hashtag Esporte em Discussão e ela vai chegar aqui pra gente no Twitter.
É legal. Você participa, você opina, você comenta, você discorda, você concorda, você participa do nosso Esporte em Discussão. Você nos acompanha pela nossa AM620. Pelos nossos aplicativos, e você sabe, as melhores emissoras do Brasil integram o sistema Pansat. Nós estamos todos juntos aí, é ótimo ter você. Estamos aqui hoje com o nosso José Manuel de Barros.
Boa tarde.
Com o nosso Nilson César.
Muito obrigado, patrão.
Com o André Ranieri, que sentiu o pulso da torcida ontem lá na
Arena. Boa tarde, Vanderlei.
E ele disse, olha, a torcida falou, eu senti, é opinião, não é opinião dele, ele sentiu que a torcida fica feliz com o resultado.
E você sabe que o Rafael Tebas sentiu a mesma coisa.
É, imagino.
Ontem nós tínhamos dois pulsos.
Dois pulsos.
É, um pulso dois de cada lado.
E outro detalhe importante é que, que não importa o resultado do campo, importa o objetivo atingido. É. Qual foi o objetivo atingido? A classificação, a próxima fase da Copa do Brasil. Um largo grupo entende assim. Outros mostraram nas redes sociais decepção com o futebol mostrado pelo Corinthians do professor Carille. Nós vamos falar sobre isso, claro. Vamos falar do Santos, que joga esta noite contra o Atlético Goianiense. O Atlético está fazendo uma campanha legal lá na caminhada dele, lá não perde faz tempo. E se você olhar só tantos gols marcados na temporada, tantos gols marcados pelo Santos na temporada, o Atlético tem mais gols marcados do que a volúpia de gol que tem o time do professor Sampaoli. Então, só para esse detalhezinho, claro, o jogo está na mesa ainda, a gente sabe perfeitamente, a bola não rolou. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar...
E na semana, Vanderlei, de Libertadores da América, tem brasileiro rindo à toa, tem muito time brasileiro lamentando, chorando. Atlético Paranaense, Cruzeiro, e até o Internacional, porque ainda lidera o seu grupo, apesar de sair de um 2-0 a favor para 2-2 contra o River Plate.
Grêmio, né? Correndo um risco danado.
Mas Atlético Mineiro e Grêmio estariam hoje fora da próxima fase.
Verdade.
O Atlético ganhou o primeiro jogo só, né? Na partida de ontem. E aí o Palmeiras, que ainda está na zona de classificação, e Flamengo, que também na zona de classificação, mas que perderam nesse meio de semana.
Então, nós vamos falar sobre o Santos, claro. Vamos falar sobre o Palmeiras, que já anuncia ao povo que no jogo importante contra o São Paulo terá a volta dessa dupla que tem agradado muita gente, que é o Ricardo Goulart e o Scarpa, né? E vamos falar do São Paulo, do professor Cuca, que parece que está só treinando, só no aquecimento, só esperando, ajeitando tudo para enfrentar a equipe do Palmeiras. Nilson, começa com você, falando do Palmeiras, perdão, do Corinthians,
do Corinthians
que você viu ontem, jogando lá na arena com mais de 34 mil torcedores lá na zona leste da cidade de São Paulo.
Você sabe que voltando na madrugada com o André Ranieri e com o Rafael Tebas no nosso veículo, eles me falaram assim, nossa, eu sentia na arquibancada o coração do corintiano saindo pela boca. É. Saindo pela boca. É. Se não fosse...
A gente ouvindo
não, e eles
também.
Né, e os corintianos diziam o seguinte, se não fosse o Walter, iríamos para os pênaltis. E é verdade, hein?
Verdade.
Nossa, que o Walter fez duas defesas ali, rapaz, que eu vou dizer uma coisa para você. Olha, e foi justo, porque eu continuo batendo na mesma tecla. Eu não vejo tanta disparidade técnica de um time para outro no futebol brasileiro.
O que é triste.
É esse o detalhe, não tem essa disparidade técnica. Muitos jogadores que jogaram ontem no meio-campo, por exemplo, lá do Ceará, cabem no Corinthians. É sério. E jogadores do Corinthians poderiam jogar no Ceará. Sabe, isso é uma verdade.
O Roger é um exemplo. Tava no Corinthians até outro
dia. Não precisa me exagerar, né? Porque o Roger não deu certo. Mas você pega lá uns caras que eu vi ontem no Ceará, pô, os caras são bons de bola. Entendeu? Tem um técnico bom que ajustou um time. Bom que eu digo é nota 6,5, 7. Aí o Corinthians é nota 7,5.
É isso aí o futebol brasileiro. Então você vê o Ceará marcando 1-0, indo pra cima, enquadrando o Corinthians. Ah, se tivéssemos com 11, a história seria outra. Quem garante? Quem garante? Olha, poderia marcar o gol e pressionar do mesmo jeito, e o Walter fazer grandes defesas. Claro que, teoricamente, com 11, o Corinthians poderia equilibrar mais a coisa, como o jogo estava mais equilibrado. Mas o Corinthians passou, e é o Corinthians, o jeito do Corinthians é assim. Na ida lá para Itaquera, eu falei pro Tebas e pro André, falei, eu tô com uma sensação que vai ser esse jogo o jeito de Corinthians. Vai ser no sofrimento. E foi! Foi no sofrimento, o Corinthians passou para a próxima fase da Copa do Brasil e é sério candidato a ganhar a Copa do Brasil. Porque é impressionante que o Corinthians vai nesse tipo de competição. A forma que ele vai, nada de excepcional, mas vai. Ele segue em frente nesse tipo de competição. Já estamos aqui, né? Já vai para quartas de final?
Quarta fase, aí depois oitavas de final.
É?
Aí a partir das quartas tem o VAR também.
Então.
Tem muita gente participando.
O Corinthians é um dos candidatos ao título da Copa do Brasil. Ontem jogou uma bolinha pequenininha e o Ceará mereceu a vitória por
Copa do Brasil, a próxima fase apura os 5 que vão se juntar àquelas equipes da Libertadores e de outras
competições. Não, mas o Corinthians é grande, o Corinthians tá sempre na briga aí por Copa do Brasil e vai brigar. Mesmo jogando o futebol que tá jogando, que não encanta ninguém.
E aí, André, quero ouvi-lo sobre o Corinthians ontem, você sentiu de perto lá, como eu já disse aqui, muita gente curtiu, outros entenderam que faltou futebol pro Corinthians. Diga, André.
Foi uma partida ruim do Corinthians, de regular para ruim, né, não foi um bom jogo, isso é fato. A questão é a seguinte, o Corinthians tinha a partida controlada até os 20 minutos da segunda etapa, não sofria lá atrás, também não criava tantas oportunidades. Aí o Cássio foi expulso, né, no vacilo do Ralf, tentou uma bola recuada, o Cássio colocou a mão na bola fora da área e acabou expulso. A partir daí o Corinthians ficou com um jogador a menos. Só que o Ceará, na minha opinião, ele demorou para agredir o Corinthians. O primeiro chute de perigo do Ceará, se não me engano, uma bola na trave, foi com 37 minutos na segunda etapa, né? Então, mais quase 20 minutos aí pro Ceará chegar com perigo e agredir o Corinthians. Mesmo
no primeiro tempo, o Corinthians dominou o jogo.
Colocou aquele joguinho em banho-maria tal, e conseguiu controlar as ações aí da equipe do Lisca Doido. A partir do primeiro gol do Ceará, do Roger, de cabeça, aí a história mudou, né? O Ceará teve boas oportunidades, um cabeceio do Ricardo Bueno, a bola pro chão, difícil, o Walter salvou, e depois uma finalização do Wesley, se não me engano, de fora da área, o Walter salvou mais uma vez, né? Então o Corinthians passou sufoco. A questão é, uma discussão muito grande sobre o Carille não ter dado oportunidade a alguns jogadores que eventualmente estariam com mais fome, com mais vontade de mostrar disposição. Ele colocou a equipe titular, só o Manuel que estava fora, vetado pelo departamento médico, mas de resto, o que ele tem de melhor. E muita gente reclamou disso. Primeiro, porque achavam que ele tinha que dar um descanso para os principais jogadores, visando o jogo de volta da semifinal contra o Santos. E segundo, para rodar o elenco, para muita gente do Corinthians, é melhor nessa segunda passagem do Corinthians do que foi na primeira. Não que o time titular seja melhor, mas o elenco tem mais peças, tem mais possibilidades. Só que, Vanderlei, quando o torcedor tem que ter em mente que cada pessoa pode entregar determinada coisa. O Carille, ele não é um treinador de rodar elenco. Ele nunca mostrou até hoje que ele gosta de rodar elenco. O Carille gosta de colocar os titulares sempre que ele tem a oportunidade. Ele só tira um jogador se ele tiver lesionado ou se ele for orientado. Esse jogador está próximo de estourar. Caso contrário, ele não vai rodar o elenco, pelo menos.
É assim que ele trabalha.
É o jeito que ele trabalha. Não adianta você querer outra coisa do Carille. Pelo menos até agora foi isso que ele mostrou. Então eu.
Ele podia evoluir, hein? Você lembra que o Tite era um na primeira passagem, na segunda passagem já era um treinador que atacava mais. Mas o Carille
não é de rodar elenco também. Na Copa do Mundo a gente viu.
Então o Carille precisa também. Quem sabe dar um passo a mais, né?
Mas o fato dele ter essa filosofia de trabalho é um direito dele mesmo. Ele acha que funciona, fim de papo. Mas também.
Mas pode mudar também, nada impede que ele.
Há possibilidade de muita gente não concordar com essa filosofia. É isso que está se colocando aqui. Ele pode até mudar amanhã. O Zé falou: eu vou ter o meu plano B. Vou mudar todo mundo, vou descansar, aquela coisa toda. Mas não é necessário entender que ele está fazendo a coisa certinha. Porque pelas redes sociais, que a gente não pode ignorar, né? A gente vai tomando pulso aí do que o pessoal pensa e tal, entendendo que ele não deveria usar toda a força do Corinthians ontem. Aí tem muita gente que não, foi até bom usar, porque olha, bateu na trave aí, podia ficar fora. Então, há discussão, há combustível para qualquer tipo de opinião.
Mas, Vanderlei, pelas redes sociais, o Manuel já teria sido sacado do time, o Carilli foi lá, bancou o cara, ele se tornou um jogador importante hoje. É. Pelas redes sociais, o Danilo Avelar já teria sido sacado do time, o Carilli foi lá, recuperou, hoje ele é titular e também é uma peça importante no time do Corinthians. Pelas redes sociais, o Clayson teria sido sacado do time, teria ido para o banco de reservas. Então, o treinador, claro que de um modo geral, o treinador é teimoso. Mas se o treinador não tem o mínimo de convicção no que ele acredita como futebol, eu acho que a vida dele vai ser curta, tem ele razão. Vai ter problemas.
Mas pela rede social, o pessoal da rede social viu antes que o Palmeiras não podia prestigiar tanto como prestigiou, por exemplo, o Borja. E assim por diante. Então, não é. Nem todo mundo está certo, nem todo mundo está errado, mas tudo dá motivo para discussão. Zé Manuel, quero ouvi-lo também sobre o Corinthians.
Eu acho que está muito difícil nessa semana para equipes que têm clássicos na semifinal do Campeonato Paulista de se desligar completamente. Pegar esse momento de decisão no Paulista, principalmente pelos adversários. São rivais históricos, são clássicos, e você pegar isso e colocar dentro da caixinha e guardar, e focar só no jogo da Copa do Brasil, por exemplo, nesse caso, ou Palmeiras na Libertadores, é um pouco complicado.
Vira a chavinha.
Eu acho que o Palmeiras não conseguiu terça e o Corinthians não conseguiu ontem. O Corinthians claramente ficou para mim que ele entrou para administrar a vantagem do primeiro jogo, com regulamento. Bom, tudo tá 2-0. Vamos empatar, estamos classificados.
Poupando pro jogo de sexta, de segunda.
Já pensando no próximo jogo. Vamos pensar no. Vamos aqui. Vamos jogar, mas não precisamos ganhar, não precisamos ir para cima. Vamos de boa aqui, vamos administrar essa vantagem que é excelente. E foi o que ele fez. E teria talvez levado o jogo no 0-0 até o final. É que aí teve a expulsão do Cássio, muda um pouquinho, o adversário cria coragem, arrisca um pouco mais. Enfim. Acho que o Corinthians, nessa semana, ele estava mais preocupado com a semifinal do Campeonato Paulista e entrou com o regulamento embaixo do braço, empatar, se classificar. Se classificou, jogando mal, é verdade. 34 mil pessoas no estádio, ou 36, não sei, de repente pode até merecer mais. Não, merece mais empenho. Né? E o futebol hoje em dia é assim. O time que não entra 100% focado, que não entra para desempenhar 100% do que pode, enfrenta dificuldades contra qualquer adversário. O futebol hoje está assim. O Corinthians claramente não entrou 100% focado, que está preocupado com o jogo do Santos, que é o jogo da volta da Copa do Brasil, mas passou, está classificado.
E o nosso Gabriel Dias tem informações e tem mensagens que chegam, sempre com o hashtag Esporte em Discussão. Diga, Gabriel.
Vanderlei, aqui pela nossa hashtag, o David de São Carlos está dizendo que se o Corinthians jogar igual ontem, segunda-feira vai ser eliminado pelo Santos. O Ismael Carvalho, quem sofreu mesmo ontem foi o futebol no pé dos meios campistas do Corinthians. Sornosa, Júnior Urso e Ralf. É muita falta de criatividade. O Cláudio e também o Carilli errou nas substituições. Tirou o Clayson e deixou o Wagner Love. E o Inaldo Melo está aqui dizendo que São Paulo vai tirar o Palmeiras no final de semana no Campeonato Paulista.
Os jogos estão sobre a mesa, você vai acompanhar. Domingo tem o Palmeiras recebendo o São Paulo, quer dizer, no final da tarde do domingo já vamos conhecer um finalista no Campeonato Paulista. E na noite da segunda-feira vamos conhecer o outro finalista. E aí eles farão dois jogos, você sabe, no dia 14, domingo, e lá na frente é Páscoa, né? Dia 21, né? Domingo de Páscoa, né? Acho que eu não estou errado, né?
21, é domingo de Páscoa.
21, domingo de Páscoa. Então, será o encerramento do Campeonato Paulista. Tudo isso você vai acompanhar pela Jovem Pan. Os vídeos estão chegando e você manda para cá, pelo nosso WhatsApp. 931-200-620. 931-200-620. 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigo nosso.
Sou Carlos Fafá, falo aqui de Lisboa, Portugal. Quero mandar um abraço para o Flávio Prado, para o Vanderlei Nogueira, que eu acompanho vocês por muitos e muitos anos e sempre ouço todos os dias o Esporte em Discussão no YouTube. Parabéns, continue assim. E o nosso Coringão será campeão. Parabéns, um abraço.
Tem corintiano em tudo quanto é lugar. Que já maravilha.
Tá português fluente,
já tá falando.
Será que ele vai comer o bacalhau bom ou não?
Muito bom. Está lá nas ruas estreitas, lindas, algumas históricas. Então, e agora acabo
depois de. Depois do bacalhau, um pastelzinho.
Acabo de receber a informação que o cinegrafista foi o nosso Daniel Lian. Muito legal. Aliás, o Lian está em Portugal. curtindo merecidos, merecido oitavo período
de férias. Mas mandou a renda do jogo ontem lá de Portugal.
Mandou, acompanha de perto. É. Gabriel, o que, que temos aí? Temos aí.
Vanderlei, mais mensagens pelo nosso Twitter, a hashtag Esporte em Discussão. O Clóvis dos Reis escreveu aqui: por que vocês não falam que o Corinthians só classificou com um gol irregular em Fortaleza? O Luiz...
Quem falou foi o professor Lisca, nós vamos falar isso agora.
E o Luiz Tom 19 está dizendo que o Corinthians não renovar com o Walter é uma sacanagem.
Bom, o Corinthians avisou que não vai renovar. Agora, não sei se vai ou não vai, mas avisou já oficialmente que agora você já fez a tua vida aqui. Mas, e ele é um bom goleiro.
Mas será que não é o Walter que quer tirar o time? Talvez,
eu fiquei com a impressão ontem que é uma decisão da diretoria. Até porque o Walter, para um goleiro reserva, ele recebe um salário bom no Corinthians. É bom. Então é uma decisão mais financeira. Até o Carille foi perguntado sobre isso na coletiva e ele deixa claro. Ele fala, uma decisão da diretoria, mas estamos bem servidos de goleiro. Tem o Kaique, que tem muita qualidade, sempre que entrou bem. É uma decisão mais financeira, o Walter não recebe pouco e por isso que não vai renovar com o Corinthians.
E o Walter é um bom goleiro, gente. Bom. Muito bom goleiro. Então a gente pode falar sobre isso, mas o professor Lisca disse, é verdade que ele estava com irritado, com espinho na garganta, perdeu o jogo. Ele disse, tá vendo, só passaram porque marcaram um gol irregular lá. Citou o Bocelli, não é isso?
Sim.
Citou o Bocelli, e por isso que eles passaram, senão não teriam passado, não.
Mas que o gol foi regular, foi, nós falamos aqui no dia, né?
Então, ele desabafou. Aí ele foi muito criticado, pô, perdeu a classe, aquela coisa toda. Desabafou. No fundo, se ele fizer as contas lá, ele acha que foi prejudicado, porque se esse gol não fosse validado, ele poderia, com esse resultado de ontem,
levar para os pênaltis.
É verdade. Então, naquela época, naquele jogo, nós falamos que foi
irregular. Claro, né? Foi irregular mesmo, mas isso aí é choro de perdedor. Não tem esse negócio de não joga. Se isso, se aquilo, se não sei o quê. Ah, não, isso é coisa de perdedor. Perdi ou perdeu? Não tem conversa, entendeu? Parabéns ao Ceará. Tem que dar parabéns, porque jogou bem as duas partidas, jogou bem lá em Fortaleza, apesar da derrota 3-1, jogou bem ontem, ganhou do Corinthians 1-0, quase fez o segundo gol, depois que o Corinthians estava com 10, então parabéns ao Ceará, mas o resto é choro, e vai chorar em cama quente, quem segue é o Corinthians e acabou, porque erro tem de todos os lados.
Eu acho que ele tem todo o direito, Vanderlei, de citar que tá um gol foi irregular, todo mundo faz isso, todo mundo dessa reclamada aí, mas
chorar em cama quente.
O que tem que ter na cabeça, se o jogo lá tivesse ficado 2-1 pro Corinthians e não 3-1, talvez o comportamento do Corinthians tivesse sido outro.
Claro, sem dúvida. Tá. O André, tem uma ideia, mais ou menos, o que, que o professor Carille vai fazer pra segunda-feira, porque agora ele deixou muito claro, ontem que ele tem 4 dias, quando vocês todos perguntaram lá, por que que você pôs o time titular? Podia ter poupado alguém, não foi isso que ele falou?
Foi.
Ele falou, mas eu tenho 4 dias. Então, 4 dias eu vou recuperar todo mundo, é o suficiente para colocar em campo. Agora, será que time que ele vai entrar em campo? Vai mudar? Você acha que pode ter alguma surpresa? O que que você pensa?
Eu acho que o Corinthians vai ter surpresa no jogo contra o Santos. O cara foi perguntado sobre isso, né, na coletiva, e ele deixou claro que pode sim tentar alguma coisa diferente. Normalmente, em clássicos, nesses jogos mais decisivos, né, que valem principalmente classificação, o Carille costuma mexer uma peça ou outra, né? Eu não me surpreenderia se o Carille ele fizesse alguma modificação. O Jadson ficou no banco, o Pedrinho ficou no banco, são jogadores que também estão brigando aí por uma vaguinha no time titular, tem o Bocelli também. Eu não duvidaria se o Carille mudasse e chegasse com alguma surpresa aí pro clássico diante do Santos, viu, Vanderlei?
Agora, você acredita em surpresa, Zé?
Não, eu não acredito. Ele tá trabalhando o time, buscando essa recuperação. Eu acho que dentro dessas dúvidas normais de todo o jogo dele, ele vai trabalhar em cima disso, mas não espero surpresa, não.
E você, Nilson?
Eu?
Atenção, o André vai chamar lá, escalação do Corinthians. Você acha que vai ter surpresa?
Eu adoraria que ele fizesse jogar o Wagner Love na função que ele tem que jogar.
Mais adiantado,
entendeu? Fica que nem um jogador de pebolim preso lá do lado direito. Ele fazia isso com o Pedrinho, entendeu?
Você quer que ele tire o Gustavo?
Não é tirar. Tô dizendo não? O seguinte, você pode jogar o Wagner Love lá pelo lado esquerdo. Ele falou que iria jogar com o Gustavo e com o Love. Ele falou isso, queria jogar com o Love e com o Gustavo. O Gustavo lá mais enfiado e o Love jogando na função dele, porque ele joga penso. Quando ele joga pra direita, fixo lá na direita, ele fez. Você já soltou
mas
lá?
Mas o Cleison não tá vivendo uma grande fase pela esquerda? Você soltava
pipa lá em Londrina?
Soltava. Você
lembra quando a gente punha a vareta mais pesada de um lado e menos pesada do outro?
Não dá certo.
O que acontecia?
Ah, fica entortando.
A pipa não ia. Então é mais ou menos o Wagner Love, ele fica penso lá do lado direito. Ele fica penso, não é a dele jogar ali do lado direito. O barato dele é cortar com o pé esquerdo e bater com a direita. Ele sabe fazer isso. Ele corta pro lado esquerdo e bate pra direita. Então tem uns técnicos teimosos.
Mas e o Cleison? Você vai pôr o Cleison do lado direito? Não vai atrapalhar também a vida do rapaz?
Inventa. Só que o Santos, por exemplo, o Derlis Gonzalez, o cara joga bem pela direita, ele põe na esquerda. O Rodrigo, que é bom pra esquerda, põe na direita. Como o técnico é teimoso. Raça teimosa é raça de treinador. Mas
considere que ele treina o time todo dia. Ele pode ter entendido que pode funcionar dessa forma. Não, tudo bem.
Ele tá errado.
Você pode discordar dele.
Ele pode treinar, ele pode ver o cara jogar todo dia.
Pode avaliar.
Mas dentro de campo eu tô vendo o Corinthians jogar e quem tá vendo tá percebendo que tá errado.
Tá bom.
O rapaz fica até mais alegre.
Mas
você precisa ver. Ontem ele foi lá pro lado esquerdo, ele começou a sorrir.
Mais feliz.
Ele sorriu.
Mas o técnico pode entender diferente. O que você pode fazer? Falar?
Tá errado.
Tá bom.
Tá errado.
Mas o que você pode falar é o seguinte, vendo aquilo que você tá olhando no time, que o Corinthians, eu tô falando do Corinthians, tem oscilado.
Mas é seu jeito.
Altos
você
e baixos.
Tem um jeito mais fino de falar, entendeu? Zona Leste de São Paulo. Eu sou Zona Leste de Sorocaba. É pior.
Tá bom.
Entendeu? Então ZL de Sorocaba não tem jeito fino. É o seguinte, meu, Carille, você é teimoso demais, cara. O outro do Santos lá, o carequinho, o Sampaoli, é outro teimoso. O Rodrigo não rende nada pela direita, ele põe pela direita. O Delis Ortiz Gonzalez, que joga muito pelo lado direito, ele põe pela esquerda. Ele inverte a coisa. Essa raça de treinador de futebol é uma raça teimosa.
Você acha?
Teimosa. Os caras teimam e não há quem tire da cabeça deles.
Olha, você pode mandar o seu vídeo pra cá, 931-200-620. 931-200-620. Manda o seu vídeo pra cá. Você vai pro telão. Gabriel, o que é que temos aí pelas redes sociais? Sempre com o hashtag Esporte em Discussão.
Vanderlei, o Marcos Silva pede um abraço lá em Itapeva. O Leonardo Moraes, pessoal da mesa, vocês não acham que o Corinthians jogou com a cabeça no duelo contra o Santos? E o Gleidson Caetano pede Walter no São Paulo.
O São Paulo andou namorando o Walter num determinado momento aí. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, claro, vamos falar do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, Santos que joga hoje contra o Atlético Goianiense, a partir das 19 horas, você vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Você vai assistir a narração, enfim, a partir das 19 horas, o Gabriel estará mostrando o Atlético Goianiense e o Santos. Com o Gabriel, com o Bruno Prado, com o Pedro Marques, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, o Santos do professor Sampaoli vai jogar lá em Goiás. Mas antes de falarmos sobre isso, só para não esquecer, sobre essa pergunta que o pessoal está fazendo com relação a decepções de grandes times quando enfrentam outras equipes. Por exemplo, com 66 mil pessoas no Maracanã, recorde brasileiro de público até agora, 66 mil pessoas, o Flamengo recebeu o Peñarol e perdeu o jogo lá, depois também de uma bobagem do Gabigol, né? Deixou o time dele numa situação enroscado para valer, mas perdeu o jogo. Além daquelas lambanças que tivemos fora do campo, todo mundo agredindo torcedores uruguaios e torcedores do Flamengo.
Quatro presos.
A polícia observando o cara ser espancado. Quer dizer, é um negócio assim, do lado da viatura. Ele estava apanhando do lado da viatura e o policial militar olhando, sem nenhum gesto para impedir que o cara tivesse a cabeça chutada. Quer dizer, é uma coisa assim. E agora afastaram os dois policiais lá, mas é uma coisa terrível, né? Bom, mas no campo. O Flamengo perdeu para o Peñarol, tá certo? O Corinthians perdeu para o Ceará. O Corinthians é grandão.
Uhum.
E outros grandões aí. Aí você fala, mas lembra que o Atlético Paranaense atropelou o Boca Juniors. É verdade, foi numa noite espetacular, bacana. Mas tem acontecido muito isso. Sub-17 do Brasil perdendo, sub-20 do Brasil perdendo. A seleção brasileira não agradando, ganhando, mas não agradando. Tudo isso é inegável. Então, pessoal, o que está acontecendo? Estou achando que está tudo... Foi dito aqui, está tudo muito equilibrado. O que não é bom, né, Zé?
Não, não é bom, não. A gente está devendo. Futebol brasileiro. Futebol brasileiro, se você pensar em seleção e mesmo da base, apesar daquele discurso de... Não, importante é revelar jogador... Mas a gente, ao mesmo tempo, elogia a Inglaterra, que está ganhando tudo e revela jogador. A gente elogia as outras seleções pelo que tem feito na seleção de base. O que vem por aí falar, ó, o futuro dessa seleção é muito legal, porque veja como está a seleção de base. Então, e o Brasil está preocupante mesmo. As seleções de base do Brasil não estão nada bem. Os meninos saem muito cedo daqui. Não sei se não há comprometimento, mas você não tem perspectiva de melhora. Vendo essas seleções jogar, você vê jogador que tem um potencial legal, mas falta alguma coisa, falta aquele algo a mais para fazer a gente apostar no futuro da seleção brasileira. E nos clubes essa coisa, eu acho que começo de temporada e essa coisa interminável no Brasil, de que a cada ano há um recomeço, é muito raro o time que está com o mesmo treinador e com a mesma base de time do ano anterior, isso é muito difícil, isso é muito raro. O Cruzeiro está sendo elogiado, mas você vê, trouxe a base praticamente do ano passado. O Grêmio, que está mal, é surpreendente, porque também tem uma certa base, perdeu um outro jogador. Mas aqui, o Palmeiras está com a base, devia estar fazendo mais, né? Mas o Corinthians não. No Corinthians, você falou agora há pouco, está muito altos e baixos, né?
Oscilante.
Está oscilando muito. Aí eu já acho até normal, por quê? Cara, ele chegou esses dias, um elenco bastante mudado, né, e tá tentando reconstruir um time. Aí eu já acho. Mas tem time que devia estar desempenhando mais, né? Esses aí que estão sendo reconstruídos, eu acho que a gente precisa dar um tempo, né, para que essa oscilação acabe. Mas esses times aí que já têm uma base deviam estar rendendo mais já.
Diga, André.
Vanderlei, o Flamengo, né? O torcedor do Flamengo tá querendo matar o Abel Braga, né? Ele passou por um momento complicado, aí todo mundo abraçou ele, mas depois da partida de ontem, o Arrascaeta no banco de reservas, particularmente, como eu tava trabalhando no jogo do Corinthians, eu não assisti o jogo do Flamengo. Vi os melhores lances depois. Só que ele fez 3 substituições e não colocou o Arrascaeta.
Qual será o motivo, né? Você tem razão. E entupiu a rede social falando isso.
Mas, o Fora Bel.
Ele disse que o Arrascaeta vai chegar a hora dele. Ele acha que não tá pronto ainda. Tá?
Eu tô falando. Mas como não tá pronto, acabou de ser campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, jogando muita bola. O Arrascaeta, ele nasceu pronto.
Jogador, né? De Copa do Mundo.
Jogador de Copa do Mundo. Se o Arrascaeta tiver que. Parece que ele tá falando do Pedrinho, que tem que ganhar massa.
Pedrinho!
Não, mas é verdade. O Arrascaeta.
Não, ontem eu vi uma boa parte pronto do jogo e o Abel errou quando, por exemplo, ele tirou o Bruno Henrique. O Flamengo inteiro jogou mal. A verdade é essa. O Flamengo inteiro jogou mal. Mas na hora das alterações, vai botar o Vitinho e não bota o Arrascaeta, alguma coisa tá errada. Aí vai fazer a próxima alteração e de novo não põe o Arrascaeta, bota o Uribe lá, também tá errado. Ou seja, o Abel ontem, a gente precisa respeitar o que ele passou essa semana, né? Tem gente cobrando, teve tempo pra treinar o time. Não teve, ele tava cuidando da saúde dele, né? Se esforçou pra voltar nesse jogo. Então tem que ter respeito pela pessoa, pelo Abel. Mas assim, ele errou ontem.
E assim, a hashtag Fora Abel foi primeiro lugar no trending topic mundial, né? Então, de fato, a torcida ficou bastante indignada. Só que, Vanderlei, o Flamengo, ele me lembra muito, claro, em outra proporção, o São Paulo. São duas equipes que têm dificuldade de montar um elenco equilibrado. O São Paulo agora, pra mim, tá montando um elenco melhor. Tá conseguindo contratar melhor. Mas o Arrascaeta, ele jogou no Cruzeiro, na Copa do Brasil do ano passado, eu lembro bem que eu trabalhei na decisão. Ele jogou aberto pela esquerda. O Bruno Henrique jogava no Santos aberto pela esquerda. Contratou o Bruno Henrique, contratou o Arrascaeta. Contratou 2 jogadores que jogam por ali.
Aí Vitinho também?
O Vitinho também é o terceiro jogador que aberto pela esquerda. Aí você vai lá, lateral direito, tá na direita o Pará, na esquerda o René, na zaga o Rodrigo Caio, eu respeito, tem qualidade técnica, mas pra mim não é um zagueiro mesmo. Se eu tivesse que escolher hoje Bruno Alves e Rodrigo Caio, sem pensar duas vezes, eu escolheria Bruno Alves, porque como zagueiro, ele é mais decisivo, é mais determinante, ele aguenta mais o tranco. Então você vê o elenco do Flamengo e tá totalmente desequilibrado. O Everton Ribeiro nunca joga numa função que ele sente confortável. Ele é ponta direita.
É que ele ficou teimoso.
Então, mas e as contratações não foram bem feitas, Nilson?
Teimoso.
3-4 jogadores de muito caros e de muito investimento, uma mesma posição, você não consegue colocar os caras juntos. Aí o Arrascaeta fica no banco de reservas. Não sei, Vanderlei, eu acho que falta pensar melhor na montagem do elenco para você dar equilíbrio. E muitas equipes contratam só pela qualidade técnica do jogador, sem pensar em como que ele vai se encaixar na equipe.
Ou para amansar a torcida. Também.
Pode ser também.
O Nilson vai falar sobre isso. Eu só quero dizer que você pode continuar mandando para cá o seu vídeo. 931-200-620. 931-200-620. Diga, Nilson.
O Abel ontem ele falou que no futebol a oportunidade vem, vai chegar o momento dele, do Arrascaeta, né? E ele alegou que jogou com uma equipe há 10 jogos sem perder, liderando o grupo. Só que é o seguinte, o campeonato carioca não é parâmetro para absolutamente nada, entendeu? Então esse negócio de achar que, ah, porque no campeonato carioca eu joguei com uma equipe só 10 jogos sem perder, e liderando o meu grupo, por isso que ele não entrou, tem momento que não entra, falta entrosamento ainda, ele é um jogador de qualidade, no jogo passado decidiu para nós, disse tudo isso. Mas tomou como parâmetro o campeonato carioca? Ô, louco, campeonato carioca não serve pra parâmetro pra nada. Você sabe que, você sabe como é que vai ser a final? Sabe o regulamento ou não? O André tem o regulamento.
Esse regulamento
dá pra mostrar,
André? Com burro.
É o seguinte, quem passar de... Como é que é, André? Tem aí o regulamento.
É complicado.
Não, é sensacional.
Não,
se
mas
der pra mostrar...
Quem passar do próximo jogo, parece que joga com a América do México.
Calma,
o vencedor
calma,
pega
calma, dá pra mostrar isso.
Pega o Marília.
O campeonato carioca, cara.
Na verdade, eles capricham.
Eles capricham. Então, o Abel... Oh. Você...
Vou tentar mostrar aqui o regulamento. É muito simples, Vanderlei.
Presta atenção. Se o Flamengo ganhar do Vasco, o Bangu vai pegar o campeão da Copa Farroupilha, do Campeonato Gaúcho. Se o Flamengo perder pro Vasco, o Fluminense está eliminado e quem entra no lugar dele é o Chelsea, para se enfrentarem na semifinal da Champions. O Flamengo empatando com o Vasco vai jogar Bangu e PSG pelo Campeonato Paulista, entendeu? Aí no final, quem ganha essa porra toda é o campeão carioca.
É simples, mas é muito complicado, é verdade. Este é o nosso...
Não é parâmetro pra nada,
este
velho.
É o nosso pelo esporte de em discussão.
Clube.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos conhecer mais um amigo nosso, 931-200-620. 931-200-620. E você mande para cá o seu vídeo para o nosso WhatsApp. Eu repito, 931-200-620. Você manda um vídeo bacana, nós colocamos você no ar e você participa do programa. Como está participando também pelo chat, a Rosali Maciel, o Cícero de Lima. O Jairo, tá, Jairo Américo. O nosso, quem mais tá aqui? Claudinei tá aqui. Rafael, Rodrigo Santos. MCB, o Júnior. O Santos. Max Cavaleiro tá por aí, tá pulando aqui, porque pula demais, a gente não lê, mas a gente sabe que ele tá aqui. E o MC Bin Laden também, né? Estão todos aqui. Firme. Rafael Lima tá conosco. Carlos Santos. Quem mais? Lucas Rogério. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Não esqueça de se inscrever. Todo dia tá aumentando. Estamos chegando lá. Quase 1 milhão de inscritos. E você sempre ajudando, colaborando e estando ao lado da equipe de Esportes da Pan. Então vamos conhecer mais um amigo nosso.
Alô, Vanderlei, todos os amigos da mesa. Estamos aqui, eu e minha esposa, viajando aqui pelo Mar do Caribe. E não podia deixar de dar um abraço para vocês todos aí, os ouvintes, enfim. A família Jovem Pan. Estou longe do meu Palmeiras, mas eu estou acompanhando. Ele está sempre indo para frente, para o alto, porque ele não tem para trás. É o nosso Verdão. Um grande abraço a todos e contem com a gente aqui. E nós vamos acompanhando sempre, tá? E tomando um goró. Sempre. Abraço.
Vai, Corinthians!
Mas é um casal bacana, fala a verdade. Que visual. É como diz sempre André Ranieri, o amor é lindo. Imagine, olha o cenário espetacular.
O André Nogueira tá tão entusiasado que vai ficar 2 meses com o Dona Nilde.
Não, aí precisa grana, não
tem. Acumulada, dois meses com a Dona Nilde.
Mas eu
tá
fico
acumulada,
não dá. Eu agradeço. Mas
tão... aquele monte de milhão.
Quem é esse? Quem sou eu? Eu só queria dizer o seguinte, mas eu torço a favor dessa vida. viagem. É, mas quem sou? Não, ela sem dúvida, casou errado. Ela casou errado, André. Se ela casa com o cara certo, ela tá lá. Mas ela casou comigo, então não tem jeito. Então, mas não faz mal. De qualquer
o palmeirense ali, aí vem a mulher e manda um vai Corinthians na gravação.
Mas olha, um abração pra você, obrigado. Você tá distante aí, tá longe, tá curtindo férias, e tenho certeza que merecidas. E tá nos acompanhando, né? Tá com o celular lá, não tem fronteiras para a internet, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, esteja você onde estiver, aqui pertinho na Avenida Paulista ou no Caribe, em qualquer continente, você acompanha tudo aquilo que a Jovem Pan faz. E o Palmeiras dele joga domingo contra o São Paulo. Hoje joga o Santos, do professor Sampaoli, que vai colocar grande força. É bom mesmo, porque o Atlético Goianiense tá arrumadinho, hein, professor? Zé, quero ouvir o Zé Manuel de Barros.
Eu acho que precisa mesmo, apesar de que o Corinthians jogou ontem para jogar segundo, o Santos joga hoje, né? Eu não sei, se ele resolver poupar 2, 3 jogadores, eu acho que dá. Eu acho que dá. Você precisa entender que há uma diferença, ou deveria haver uma diferença pelo investimento que possibilitasse ao Santos poupar 1, 2 jogadores na partida de hoje. Mas é partida difícil. Geralmente o time visitante coloca mais torcida nos jogos contra o Atlético, mas a diretoria, até pelo aniversário do clube, fez diferente. Desafiou a torcida a comprar 90% dos ingressos para o jogo, e a torcida atendeu e comprou 90% da capacidade. Torcida do Atlético. Então não vai ter aquela que time de São Paulo vai jogar em Goiânia e leva um público maior, ou um grande público, para enfrentar os adversários. O Atlético não é um adversário fácil, não, mas acho que dá para o Santos voltar com um bom resultado lá. Se empatar e trazer a decisão para São Paulo, já será um bom negócio, na minha opinião.
Legal. Gabriel, o que é que dizem os nossos amigos? Que mandam sempre mensagens, primeira, né? Com hashtag.
A ideia é a estreia do Jorge, né?
Em discussão. Jorge, né?
Lateral esquerdo.
Esse é boa contratação, né? Tomara que jogue bem. Hashtag esporte em discussão. Diga, Gabriel.
É isso, Vanderlei. Aqui pelo nosso Twitter, @JovemPanEsportes, o José Mendes Júnior. No final de semana, o São Paulo vence o Palmeiras e vai ser campeão paulista. Anotem, o time vai melhorar muito com a participação do técnico Cuca. O Iago Schau tá dizendo que pelo Santos não ter um 9 e o Corinthians estar completo, eu acreditava em vitória do Corinthians, mas ontem, depois da derrota, acho que a confiança desabou. E o Jonatas Gabriel pergunta: não vão falar da Ponte Preta do Flávio Prado? Que vergonha ontem.
Legal, o pessoal tá perguntando aqui do Vamp. O Vampeta tá com um probleminha, resolvendo probleminhas particulares lá fora do Brasil, e vai demorar mais ainda uns 15 dias para estar conosco aqui, mas tá perfeito, ótimo, tá bacana. Conversamos com o Vampeta todos os dias. Isso posto, vamos para mais um vídeo. 931-200-620, 931-200-620.
Boa tarde a todos aí do Esporte em Discussão. Meu nome é Luiz Carlos, eu moro aqui na região São José do Rio Preto, na cidade de Altair, Santista Roxo. Gostaria de saber de vocês aí, o meu peixão tem a possibilidade aí de fazer que nem o vovozão aí fez com o Corinthians ontem? Fazer ao menos uns 2 gols e se classificar? O que vocês acham? Tem capacidade, não tem não? Porque, pelo que eu vi ontem, o Corinthians jogou aquela bolinha xoxinha, mas o vovozão, hein? Vai em cima dele, Santos. Faz que nem o vovozão. Dá-lhe, Santos. E a nós na final. Abraço a todos vocês aí.
Um abração pra você aí na região de São José do Rio Preto. Ele quer, você já pode responder pra ele o que vai acontecer na segunda-feira e também falar do jogo do Santos de hoje. Nilson César.
Santos não perde o jogo pro Atlético Goianiense. Pode ficar tranquilo, torcedor do Santos. Ou é vitória ou é empate, entendeu? Santos não vai perder de jeito nenhum pro Atlético Goianiense. O Santos vai trazer pelo menos um empatezinho lá de Goiás. Pode ficar tranquilo, vai passar pelo Atlético, porque o jogo de volta ou é no Pacaembu, ou é no Pacaembu, né? Deve ser no Pacaembu o jogo de volta. E o Santos vai seguir em frente na Copa do Brasil.
A tabela tá marcando o Pacaembu.
Pacaembu.
Se não mudar.
Esse Jorge é um belíssimo lateral. O Jorge era chamado, inclusive, era requisitado para a seleção brasileira. Sim. E é um rapaz que pode recuperar o futebol que não mostrou na Europa, né? Porque não foi bem na Europa. Às vezes deu uma deslumbrada, né?
Eu acho que teve um problema de contusão que atrapalhou demais.
Mas ele também dá uma deslumbradinha, acha que vai ser gênio e caiu do cavalo. Então, mas tá de volta ao futebol brasileiro, tem tudo para se recuperar e o Santos vai conseguir um bom resultado. Quanto ao jogo contra o Corinthians, que você quer saber, vai para pênalti. Vai ganhar o Santos.
Aí é bom.
Opa,
é,
vai,
aí sim.
As duas decisões, tanto de domingo como segunda-feira, vai ser o que você quer.
Obrigado.
Entendeu? São Paulo ganha o
Fico
jogo.
Fico feliz.
Lá. Vai ganhar o jogo. Tomara, não, vai empatar o jogo com o Palmeiras.
Tomara que você acerte.
Vai, você vai ver. São Paulo
acerte
vai empatar.
Na decisão de
vai empatar o jogo com o Palmeiras, o São Paulo. Sim. E vai pra pênalti.
Tá bom, aí,
e segunda,
aí seja o que Deus
segunda-feira
quiser.
Vamos ter uma vitória do Santos. Certo. Por um gol de diferença.
E pênalti.
Um gol de diferença. Não vai pedir muito também, né? Por um golzinho
não,
de diferença.
Só
porque dois
pênalti.
Acaba a ideia de pênalti.
É pênalti.
Então, por um golzinho
é emocionante.
De diferença. E vai pra pênalti também. Vamos ter emoção.
É emoção,
aqui.
É isso aí.
Entendeu?
Bacana.
Você vai ver.
Mas é injusto, você não acha. Ó, no esporte, entre justiça
e emoção. Eu sou emoção.
Todos nós ficamos com emoção.
E outra coisa, lógico, olha que legal. Emoção. Segunda-feira.
É isso aí.
Ó, segunda-feira você vai ter Cássio contra Vanderlei nos pênaltis.
Ah, pensou?
Dois grandes.
E no domingo?
Vai ter o Everton contra o. Como é que é?
O Thiago
Volpi. Aí é mais fraca a coisa.
Não, mas é. Não, mas é emoção. Não,
mais forte é na segunda-feira.
Aí, moça, você já pensou, senhora? Atenção, Ricardo Goulart vai pra cobrança.
Não, mas Cássio com Vanderlei é mais forte que do São Paulo lá, Volpi, né?
Thiago
Volpi e o Everton.
Já pensou? Você narrando. É. Atravessa o campo assim, caminhando, Ricardo Goulart, Scarpa, do outro lado, Pablo.
É.
E aí, Hernanes.
Vai jogar Hernanes?
Não vai jogar mais.
Igor Gomes, o menino vai lá.
Não, mas eu tô falando nome de peso. Você vai deitar e rolar
nisso. E aí o Zé vai ter segunda-feira lá o Cássio contra o Vanderlei. Aí,
dois pegadores de pênalti.
É isso que eu tô querendo dizer, que são dois grandes pegadores de pênalti. Você já pensou a emoção? Vai ser 22 a 21.
Opa, tá, com o meu empenho.
Vai ter pênalti. O Zé vai ter que levar computador pra saber quanto tá.
Exato.
Mas vai ter que ganhar.
A cadernetinha do Armando Marques, lembra?
Errada.
Diga, meu caro Gabriel Dias.
Vanderlei, pela nossa hashtag Esporte em Discussão no Twitter, o Anderson de Paula. Libertadores para os times brasileiros está igual a Copa do Mundo para a nossa seleção. Não vamos ganhar tão cedo. O Gilson Rosendo, segundo Santos, vai se classificar com certeza. E o Auro Henrique escreveu: sou santista, mas o Santos vai acabar perdendo hoje, infelizmente, já que está se preparando para o jogo de segunda-feira, Vanderlei.
Tá legal. O André vai falar do Santos, do professor Sampaoli, mas nós temos mais um amigão que manda um vídeo para cá, 931-200-620.
Bom dia, pessoal do Esporte em Discussão. Sou Reginaldo de Barueri. No momento estou aqui em Jundiaí no meu trabalho. Queria falar sobre o Palmeiras. O Palmeiras tem, igual foi falado aí, 30 jogadores, 3 times. Aí falta 2 jogadores no jogo. E o Palmeiras apresenta aquela porcaria que apresentou. Não dá pra entender, né? Eu acho que o Filipão tá muito fraquinho, juntamente com esse time ridículo que ele tem aí.
Torcedor do Palmeiras que não tá contente.
Bravo, hein? Eu acho que merece, viu, Vanderlei, pelo menos uma reflexão. A gente vem aqui e fala que o Palmeiras tem 3 jogadores por posição, ou 2 jogadores por posição. Esquece o terceiro ali. Aí chega num jogo, ele tá sem o Ricardo Goulart e o Scarpa, e a gente fala que perdeu por causa disso, então a gente vai ter que mudar o discurso.
É isso aí, nós vamos falar sobre o Palmeiras já já. O André fala do Santos, vai falar do Santos de hoje, também dá uma esticadinha pro jogo de segunda. Diga, André.
Vanderlei, rapidamente antes, eu li aqui uma mensagem muito interessante. Teve um caso de racismo na Itália. O Moskin, que ele é um jogador da Juve, no jogo contra o Cagliari, né? Ofensas racistas. Isso a gente, na Itália, acontece toda hora, né? Infelizmente. E o Bonucci, que é o líder da Juve, tinha que ter chegado e tinha que ter defendido o companheiro dele que sofreu ofensas racistas. E, na verdade, ele colocou metade da culpa no Moskin, porque o Moskin marcou o gol e ficou encarando a torcida adversária. E agora eu li uma mensagem muito legal sobre... Ele tem 19 anos. A mãe dele deu um depoimento e disse o seguinte: que eles estavam muito apertados de dinheiro. E aí um dia o Moskin ligou para ela às 5h30 da manhã e disse o seguinte: mãe, eu tenho uma coisa para te falar. E ela respondeu, ela falou assim: ah, não me diga que você não conseguiu assinar com a Juve. Ele respondeu o seguinte, falou: eu assinei, eu começo hoje e você vai pedir demissão do seu trabalho e vir morar comigo aqui em Turim. Né? Então,
muito legal.
Muito legal. Oh,
que bacana. Muito legal.
Muito legal a história.
Imbecil tem em qualquer parte do mundo. Imbecil, idiota, em todas as partes do planeta, infelizmente.
O Balotelli, que é calmo. Parece um amigo meu. Aquele amigo meu que é calmo toda a vida. O Balotelli, que é calmo, falou assim: ó, avisa o Bonucci que se eu tivesse aí, ele ia ver o que ia acontecer.
Você dizer, é lamentável. Ia pra cima. Mas olha, eu prefiro entender que nesses casos aí, tristemente, claro, mas é minoria. Claro, os de bons cérebros sabem que isso foi um absurdo, é uma idiotice que não tem tamanho, é oceânica. Mas falando do Santos, André, quero ouvi-lo.
Tanto que o Bonucci se desculpou, depois tentou se desculpar, né, e tal. Vanderlei, duas atrações bem legais aí, no jogo entre Goianiense e Santos. O Everson, ele é o goleiro de Copas mesmo, né, o Sampaoli vem utilizando e já está definido isso, né? O Vanderlei nos pontos corridos, no Paulistão, o Everson nas Copas, né? Na Copa do Brasil ele será titular. Então é interessante, porque o Sampaoli quer forçar o Vanderlei, quer estimular o Vanderlei a jogar com os pés. Só que não tem condições. Não tem condições, o Vanderlei não tem a menor habilidade com os pés.
Não nasceu pra isso, né?
Não nasceu pra isso. A questão é essa. Com as mãos ele é sensacional, eu gosto muito dele como goleiro, mas com os pés ele não tem condições, ele não vai evoluir. Por mais que algumas pessoas tentem forçar a barra, tá treinando, tá não sei o quê, não rolou, não adianta. E o Everson, pelo contrário, tem muita qualidade aí com os pés. E o Jorge na lateral esquerda, tô curioso também pra ver a estreia do novo jogador do Santos, aí tem muita qualidade, na minha opinião, e vai agregar bastante a essa equipe do Sampaoli. E com experiência internacional, Vanderlei, claro que não é preconceito, eu não sou o tipo de pessoa que acha que o futebol internacional é melhor que o nacional e vice-versa. Eu acho que são coisas diferentes, né? Quando eu assisto um jogo do futebol brasileiro, eu busco determinadas características, quando eu assisto um jogo do futebol internacional, outras. Só que no futebol internacional, o jogador costuma evoluir muito taticamente. Vários jogadores, já vi depoimento de vários jogadores afirmando isso. E eu tenho curiosidade para ver como o Jorge, que teve duas experiências internacionais, né, no Mônaco e no Porto, como que ele vai se portar aí na equipe do técnico Jorge Sampaoli, que gosta de fazer um time que se movimenta mais, com algum modelo de jogo que não é tão comum por aqui. Acho que o Santos consegue trazer um empatezinho nessa partida, mas vale destacar, você falou muito bem na abertura da discussão, nos últimos 9 jogos do Goianiense foram 8 vitórias e um empate no último jogo, né? Então é uma equipe que vem
embalada. Tá ajeitadinha. O que não é pouca coisa pro Atlético, que até recentemente era considerado, entre aspas, vou falar com respeito, né, pessoal? Um saco de pancadas. E isso mudou, tá certo? Sim. Então, olha, são 13 horas e 30 minutos. Este é o nosso Esporte em Discussão. Com o nosso Esporte em Discussão. Este é o nosso programa com toda a equipe de Esporte Tapan. E você tem a oportunidade de mandar para cá o seu vídeo para o nosso WhatsApp. 931-200-620. 931-200-620. Vamos acompanhar mais um amigo nosso.
Olá, amigos da Jovem Pan. Meu nome é Luiz Antônio Melo, sou de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, e sou torcedor do Palmeiras. O que ocorre com o futebol brasileiro, na minha opinião, é que nós não nos modernizamos. Os técnicos não têm nada a acrescentar, já faz muito tempo. Essa nossa insegurança com relação aos técnicos de fora é um absurdo, porque o futebol evoluiu e nós não. Com certeza, o que tem lá fora é muito mais moderno do que tem aqui. E nós não abrimos mão do que temos aqui. Então, não vai melhorar tão cedo. Um abraço.
Abração para você que está no Rio Grande do Sul. Mas é uma maravilha, né? Eu sempre falo aqui e bato nisso porque eu acho tão fascinante. Não há fronteiras para a internet, né? A gente está sendo ouvido aqui na Avenida Paulista, no alto da Avenida Paulista, esse marco do país, né? Estamos aqui nos bairros da cidade, nas cidades do interior, todos os outros estados, em outros países. E nós temos uma ótima rede, grande rede, as melhores.
Qual o veículo que mais evoluiu no planeta?
O rádio. As melhores emissoras brasileiras integram o sistema Pansat, mas com a internet você nos acompanha em todos os continentes. É muito legal. E o nosso amigo do Rio Grande do Sul está aí fazendo uma crítica ao trabalho dos treinadores. Ele está insatisfeito porque entende que os treinadores não apresentam, brasileiros, não apresentam nada de novo e tem uma certa rejeição quando aparece algum estrangeiro para trazer aqui uma outra visão. Não é resolver, não é inventar pólvora, mas uma outra visão.
Você viu de onde entrou ontem o neto do nosso saudoso Enio Rodrigues?
Ele tá na Tailândia,
Bangkok. Bangkok, rapaz, é muito legal. O rádio é um fenômeno fantástico.
Sem dúvida. Outro dia, abrimos aqui, Nilson, entrou um amigo de Bagdá. O que você tá fazendo em Bagdá?
Parente do Saddam.
Não. O que você tá fazendo em Bagdá? Olha, é impressionante. Bacana, trabalha numa área de petróleo. E é um brasileiro que está lá, por isso que eu perguntei.
Ué, como é que é o nome do fisioterapeuta? Nós fomos lá em Riad.
Pernambuco.
Eles ouviam pela internet aquela época, foi antes da Copa do Mundo 2002. É. Nós fomos lá na Arábia, em Riad. E eles na internet ouviam a Jovem Pan direto de Riad.
É isso aí.
Arábia Saudita, muito legal.
Gabriel, os amigos que nos ouvem, que mandam também mensagens com hashtag Esporte em Discussão. Diga, Gabriel Dias.
É isso, Vanderlei. Pelo Twitter, o Wilker Veloso está dizendo que no jogo de ida não teve nada disso de impedimento no lance do Bozelli, não. O Luiz Renato, que saudade do Rodriguinho no Corinthians. O Jean Antônio. Nilson, o que você acha sobre o Neymar ser o quinto esportista que mais doa dinheiro no mundo? E o Fagner Lira está dizendo que se o São Paulo não vencer esse campeonato paulista, vão tentar derrubá-lo do comando do Santos.
Tá feito o registro. Diga, André Ranieri.
Aproveitando o gancho de uma das mensagens que o Gabriel Dias leu agora sobre o Rodriguinho, né? Ontem o Cruzeiro bateu o Emelec fora de casa por 1-0, chegou a 3 jogos, 3 vitórias na Libertadores da América.
Tadinho voando.
O Rodriguinho marcou o gol da vitória. É pra mim, Vanderlei, o Rodriguinho... Aliás, o Corinthians deu uma vacilada, na minha opinião, né? De não tentar repatriar o Rodriguinho. Teria preferência, claro que não era barato, não estava disposto a investir o dinheiro naquele momento.
O Cruzeiro disputou com o Flamengo, o Rodriguinho.
Sim, o Corinthians...
Quanto foi o valor? Você lembra? Eu não lembro.
Eu não vou lembrar de cabeça, mas o Corinthians, ele tinha uma cláusula de preferência, inclusive, no Rodriguinho. Mas, como tinha feito várias contratações, não tinha naquele momento o dinheiro para entrar na disputa. Então, ele deixou claro desde o início que não entraria na disputa pelo Rodriguinho. Mas são 6 gols nos últimos 6 jogos. E é um jogador, Vanderlei, que tem características muito boas. Ele é polivalente, ele exerce várias funções dentro de campo. Ele já jogou de segundo volante, já jogou como segundo atacante, já jogou como meia armador. Ele exerce várias funções. Ele é polivalente, ele é ambidestro, ele chuta de perna direita e de perna esquerda praticamente com a mesma qualidade. Tem bom chute de média distância, tem ótimo cabeceio, ele desenvolveu o cabeceio. Então o Rodriguinho, pra mim, é um jogador que pro nível do futebol brasileiro tá muito acima da média, é subestimado por muita gente. Torcedor do Corinthians, alguns criticam que às vezes ele sumiu um pouco do jogo, mas sabem o valor que ele tem, só que de um modo geral, nacionalmente, eu acho que ele não é valorizado pela capacidade que ele poderia ter.
E conhecia bem o Corinthians.
Sim.
Ah, sabe por que você tá falando isso? Eu pedi pro Gabriel e pro Zé Manuel dar uma olhadinha, quanto é que valia, né, na época, né? Eles estão me dando um número redondo de 4 milhões de dólares. Pronto.
Uns dão 4, mas assim, a pedido do Pirâmides era de 6 milhões de dólares.
Vai, vamos brigar.
Mas
vamos
brigar. Aí uma coisa que era meio complicada, o salário do jogador giraria, ele estava pedindo, entre 600 e 700 mil.
Tá.
Então, vamos supor, se o 6 milhões dá o quê? 22 milhões de reais. 22 milhões para o Pirâmides, 700 por mês de salário.
Aí alguém pergunta aqui, você gastaria esse dinheiro aí? Viu, André? Você pode responder rapidinho para a gente falar do Palmeiras? Você gastaria esse dinheiro? Você tem opção para gastar esse dinheiro que nós já falamos aqui. Você contrataria o Rodriguinho ou você contrataria o Arana?
Tendo esse dinheiro, é que tem que ver as necessidades do... O Arana é mais caro, né, na verdade. Seria bem mais caro.
Por isso que eu tô falando. O Rodriguinho, se eu tivesse esse dinheiro e fosse administrado, eu traria o Rodriguinho.
Sem dúvida.
Mas o Corinthians, ele gastou um dinheiro similar na contratação do Ângelo Arauz, né, jogador chileno. É claro que são situações diferentes. Um é um jogador muito mais jovem, que tem potencial, que pode crescer.
Onde que tá esse cara?
O Arauz tá
encostado. O Rodriguinho tem 31 anos.
Então, a diferença é essa.
O Arana tem o quê? 22?
22. Mas o Arana é muito mais caro que o Rodriguinho, na verdade, né? O valor dele é maior. Só que assim, Vanderlei, eu acho que valeria um esforço para tentar trazer o Rodriguinho, até porque o Corinthians tinha preferência. E era identificado com a torcida. O Carilli, se falasse, o Rodriguinho tá a caminho, ele ia soltar fogos.
É lógico.
Ele sabe da importância do Rodriguinho pro Corinthians.
Tem mais criatividade, corta para um lado, corta para o outro. Cara, eu achava um jogador bem aproveitado.
E outra coisa, esse menino aí, o Danilo Avelar, O lateral esquerdo tá que tá no bem. Corinthians tá subindo demais de produção. Subindo demais.
Vamos falar do Palmeiras? Palmeiras de tanta gente, Palmeiras que já anuncia o povo. Teremos o Scarpa, diz o Palmeiras, e teremos o Goulart.
Agora vai.
Contra o São Paulo no próximo final de semana. E esse Palmeiras vai chegar forte. Eu tô recebendo uma mensagem aqui do Dr. Mário Sarrubo. Doutor Mário Sarrubo é um palmeirense apaixonado e diz que estará lá empurrando o time do Filipão. Doutor Mário Sarrubo vai ficar lá cornetando também. Se a coisa não for boa, vai dar uma cornetada. Agora, vamos conhecer mais um amigo nosso.
Aí, pessoal do Jovem Pan, aqui é o Edinaldo Melo, de Goianazes, palmeirense, pra você, tá vendo? Como vocês falam, mandar o vídeo deitado, ó, tô o vídeo deitado, né, tal. Alô? Pra vocês aí, ó, o Corinthians só ganha com gol irregular, mas esse ano nós não vamos deixar passar isso aí, não. Esse ano é Palmeiras na cabeça. Beleza? Obrigadão.
Um abração pra você. Seguiu a dica do Flávio Prado, né? Que só arranja confusão. Nilson, o que vai acontecer agora com o Ricardo Goulart, com o Scarpa, com toda a tropa? O professor Filipão vai receber o São Paulo no próximo domingo, lá, o jogo que você vai mostrar. Quero ouvi-lo.
Vai dar um empatão.
Ah, que maravilha.
Vai dar um empatão, vamos pra pênalti, vai passar o São Paulo Futebol Clube.
Nossa,
esse domingo eu vou ter que almoçar lá perto do Palmeiras, vou passar no meio da galera do Verdão. Mas os meus amigos palmeirenses sabem que pra mim, se ganhar o Palmeiras, eu fico feliz também. Mas é palpite, eu tô com palpite que o São Paulo vai pra final do Campeonato Paulista, entendeu? Encontrei um São Paulino aí no corredor da rádio hoje, falei isso pra ele. Ele falou, não, mas você só erra. Eu tô numa fase de não errar, hein? Eu tô numa fase de grandes acertos. Ontem disse aqui, falei, Wanderlei, você já imaginou 2-0 pro Ceará? Pode ir pra pênalti.
Falou, é verdade.
Falei, eu tô numa fase que eu vou dizer pra você. Imagina. Então, por isso que eu tô achando que o jogo vai dar empate de novo, outro empate lá na arena. São Paulo vai quebrar um tabu, porque nunca empatou lá. E vai ganhar nos pênaltis do São Paulo, que eu tô achando que os astros estão conspirando pro São Paulo pra uma final de Campeonato Paulista, entendeu?
Entendi.
Aquilo que não acontece há tanto tempo, São Paulino ver o seu time numa final de campeonato, né? Nem torneio de botão o São Paulo tá chegando. O Mauro Beto, que joga botão, me falou que o São Paulo não vai nem no torneio de botão pra final. Então vamos ver. Ah,
e o Mauro, você sabe que ele bate na tecla que o Palmeiras tem a obrigação de ganhar.
Ah, não,
tudo.
Vai com o panfleto. Ele vai lá com o cartaz. É isso aí. Palmeiras, Paulistão é obrigação. Até rima.
Rima.
Paulistão é obrigação. Mas não vai dar. Eu acho que o Palmeiras vai lutar sim por Libertadores esse ano, vai estar muito forte no brasileiro, mas quem vai pra final do Campeonato Paulista é o São Paulo nos pênaltis no próximo domingo.
Gabriel Dias, o que dizem?
Vanderlei, pela nossa hashtag esporte em discussão, o Alisson manda aqui e pergunta por que o Arthur Cabral não tem oportunidade no Palmeiras. Daverson é titular, mas tem o Arthur Cabral no banco de reservas. O Bruno Palmeirense, pensei que o resultado do Palmeiras foi ruim, mas depois de ontem acredito que não. E o Rogerinho, arroba Rogerinho CD, escreve, por que o Corinthians não sabe jogar com times menores? Será que é porque esses times jogam mais retrancados?
André, e aí? Falando desse Palmeiras que vai agora vai com a corda toda, com a força toda. Então, olha, é paulistinha da boca pra fora. Já falei aqui o que eu penso sobre isso. Diga, André Ranieri.
Vanderlei, se o São Paulo, antes das quartas de final aí do Campeonato Paulista, eu diria que o favoritismo do Palmeiras seria de 85% pro Palmeiras passar e 15% pro São Paulo. Depois dos jogos das quartas de final e depois do jogo de ida da semifinal entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, eu já mudo para 60-40, 55-45. Claro que assim, é difícil de você projetar o São Paulo jogando fora de casa contra o Palmeiras nesse momento, até porque as melhores atuações do São Paulo foram contra uma equipe menor, né? Enfrentou o Ituano duas vezes, bateu o Ituano duas vezes e jogando em casa um clássico. Então, não dá para saber como esse time vai reagir jogando um clássico fora de casa. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer depois que o São Paulo começou a mostrar uma evolução jogo a jogo. Mas, se você depender da atuação do Antony, que tem chamado muita atenção, é um jogador que tem muita qualidade, Vanderlei. Eu até comentei depois do primeiro jogo nas redes sociais, e eu falei assim, o Antony tem uma característica que é muito rara para jogadores da idade dele. Ele é ótimo na tomada de decisão. E eu falei isso do Rodrigo, já do Santos também. É, geralmente, jogadores jovens, eles erram demais na tomada de decisão. E aí, um torcedor do São Paulo, na rede social, respondeu para mim e falou, presta atenção na qualidade que ele tem no passe. E é verdade, o Antony passa muito bem a bola, né? Um jogador completo que tem drible, que ao contrário do Elinho, que só tinha jogada para cortar para o meio e chutar, né? O Nilson, o Flávio, eles destacavam muito bem nas jornadas da Jovem Pan, que o Elinho não tinha perna direita, então eu não conseguia chegar na linha de fundo. O zagueiro sempre entregava a linha de fundo e o Elinho se encurralava. O Antony não dá para fazer isso, porque é um jogador que ele tanto pode cortar para dentro, ele pode ir na diagonal em direção ao gol, ele pode fazer jogada de linha de fundo, então é um jogador de muita qualidade. Pela ascensão, pelo equilíbrio que o São Paulo vem demonstrando nos últimos jogos, eu acho que tá vivo nessa disputa. Não acho como o Nilson César que é favorito, que vai passar, mas eu...
Eu falei que vai dar empate.
É, falou. Mas vai passar nas penalidades.
Ah, então vai pênalti, é aquela história, pode dar pra ver, mas vai dar São
Paulo. Mas quem que é o favorito no confronto?
Não tem.
Não tem favorito.
Pra esse domingo,
eu tenho, hein?
Pra esse domingo não tem favorito.
Eu tenho. Então, leve favoritismo pro Palmeiras, na minha opinião, só que assim, vale destacar a evolução do São Paulo. É um jogo, é uma situação nova que esse time vai enfrentar, mas eu não descarto a possibilidade de São Paulo chegar na final.
Seja qual for o jogo, sempre entra um cara ou um time com maior grau de favoritismo. Antes da bola rolar é assim. Fora disso é cascata. Certo? Porque pode mudar tudo, tá certo? Pode mudar. Ontem a gente, 3-1 o primeiro jogo do Corinthians, né? Eu pelo menos falei várias vezes, será uma classificação sem dramalhão, com tranquilidade. E o jogo mostrou que não foi assim. A coisa foi mudando. Então, antes da bola rolar, o Palmeiras pra mim é o favorito. Antes da bola rolar, o Corinthians é o favorito. Quando a bola começar a rolar, é uma outra conversa. Eu acho que não foge muito disso. Claro que tem gente que acha exatamente o oposto. Tudo bem. Vamos brigar por causa disso. Tem vídeo chegando, vou ouvir o Zé falando sobre o Palmeiras, mas antes, conhecendo mais um amigo nosso.
Fala, boleirada do Esporte em Discussão. César Cartum falando de volta ao Sul Maravilha. E eu gostaria de saber dessa bancada gabaritada aí da Jovem Pan Esportes em São Paulo sobre o jogo do meu time ontem. O que vocês consideram pior na saga do corintiano na quarta-feira? Se foi o fato de ter se deslocado a longínqua Itaquera para acompanhar um dos piores espetáculos do desporto em 2019, seguramente... ou ainda presenciar um fenômeno raro da natureza, que é um gol do Roger, em pleno Itaquera Stadium. É, aliás, parabéns ao Roger pelo primeiro gol de sua carreira. Pelo menos eu não me lembro de ter visto um outro tento anotado por esse cidadão, ainda mais se fosse jogando com essa camisa, beleza? E Mauro Betti, com Mundial ou sem Mundial, o senhor é o cara. Vai daí e segue o jogo.
Que figura. É? Beleza.
Bonitinho, tá lá pelo jeito.
Ele gostei de ver.
Eu notei que ele acha que ele tem uma preferência pela modalidade futebol. Não sei se vocês percebem.
E eu acho que torce pro Corinthians.
É, ela parece que ele tem um negócio assim com futebol que ele gosta.
E tem cara de youtuber também. Acho que deve ter algum canal no YouTube.
Ou então tá ensaiando bem.
Ou tá ensaiando, tá
pensando. Diga, Zé Manuel. Fala.
O
Diogo tá dizendo que ele deu uma passadinha aqui na rádio, né? Ah, eu não tive oportunidade nem o prazer de conhecê-lo. Ah, legal. Ah, é verdade. Ele é o caricaturista. Ele faz caricaturas, não é isso? Agora lembrei. Teve aqui, assistiu o programa, ainda filmou um pouquinho, é verdade. Um abração para você. Muito legal. Bem-vindo. Diga, meu caro José Manuel, falando do Palmeiras.
Eu acho que o torcedor do São Paulo tem motivos para acreditar no time. Estreia treinador. Ex. Pode ter esperança na lei do ex, né? Há um certo entusiasmo, chega contratando Pato, Tietê, agora o Vitor Bueno, com uma diferença. O São Paulo errou um monte fazendo contratações nos últimos anos, mas agora é o Cuca que está montando o time. E ele sabe fazer isso. O Cuca é bom nesse negócio de montar time. Já fez isso no próprio São Paulo. Mas nesse jogo contra o Palmeiras, o Cuca está chegando agora, o São Paulo ainda está em processo de montagem. Acho que o Palmeiras está mais pronto. Para mim tem um favorito, sim. Palmeiras é favorito, não só porque joga em casa, mas porque está com um trabalho mais adiantado. Eu acho que nos 90 minutos o Palmeiras ganha o jogo. E o São Paulo está com azar danado para jogar na arena do Palmeiras, né? É um tabu que ele precisa quebrar, que não quebrou ainda. Para mim passa Palmeiras nesse confronto.
Mas peraí, deixa eu perguntar para esse meu amigo Zé Manuel.
Sim.
Mas que raio de trabalho mais adiantado? Quem jogou melhor esse ano entre Palmeiras e São Paulo foi o São Paulo.
Palmeiras tá jogando bolhufas.
São Paulo foi eliminado.
Peraí.
Tá Libertadores. Palmeiras.
Me fala uma partida.
Perdeu um jogo, mas ganhou dois.
Uma partida que o Palmeiras.
Os dois estão em igualdade de condição do Paulista.
Fala uma boa partida do Palmeiras esse ano.
Sendo que a campanha do Palmeiras foi melhor.
Vou repetir. Me fala uma partida boa do Palmeiras
esse ano. Não, isso que você tá querendo, você não vai ver.
Mas não tem.
O Felipão é time competitivo. Ele joga pra ganhar o jogo, pra tentar ganhar título. Isso você não vai ver.
São Paulo já teve boas partidas, principalmente essas últimas.
Ah, aqui. Contra o Ituano, tá.
Não. O Palmeiras foi bem.
Quase
também. Clássico aqui.
Você vai falar do São Paulo agora.
São Paulo teve bem.
Eu acho que o São Paulo vai muito bem com o Cuca.
Pra gente aproveitar essa reta de chegada do programa, vamos falar
do São Paulo. Tá cedo ainda.
O Nilson começa falando de São Paulo. Só quero dizer o seguinte, que é uma tristeza, não por parte de vocês, mas tristeza a gente ouvir isso. Você não vai ver o time jogando bonito, quando se refere ao time A. É time B. Você não vai ver o time jogar bonito. Time C, você não vai ver. Olha, tudo bem, o resultado é importante, mas é uma tristeza você ouvir isso. Para quem gosta de coisa bonita, é incrível, né? Você veja.
Mas como é que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado?
É triste,
Palmeiras campeão, que jeito?
Mas é triste.
Arrebentando, enchendo os olhos?
Triste. Foi, né? O cara assistiu o jogo do Atlético do Paraná com o Boca. Ou então assistiu esse jogo, o Barcelona 4x4, foi contra quem?
Villarreal?
Villarreal, pronto, lembrei. 4x4. O garotinho foi lá a primeira vez, André. Ele assistiu 4x4 e o último jogo, e o último gol foi aos 48 do segundo tempo, Soares, não foi? Vê se eu tô errado, tô maluco ou não?
Não, tá certo.
Tô certo. Então, 48 do segundo tempo, o Soares vai lá e pumba, tava 4x3. Aí 4x4.
Isso.
É isso, tá perfeito?
O Messi tinha feito o terceiro, entrou
com 15 minutos lá, tava no banco. Esse garotinho.
Mas aí tem direito a protesto.
Tá bom, mas deixa
eu ver. Tá perdendo o Villarreal, coitado do Villarreal. E bota o Messi?
Não, eu tô
dizendo, muito apelão, tá bom,
esse jogo e o Atlético do Boca Juniors. Aí o molequinho vai a primeira vez lá, vê tudo isso que eu tô falando aqui. O cara volta. O molequinho quer voltar, porque acha que todo jogo vai ser assim. Aí ele vai assistir, eu não vou citar, tá? Pra não machucar. Punhalada, Nogueirópolis e não sei o que. É isso aí. O técnico joga assim, o time joga assim, tem que encarar que é assim que joga. O cara vai, ele vai querer ir, sabe aonde? No Play Center.
Como diria,
não existe mais.
Maurício, eu falaria pra você, quer espetáculo, vá no Teatro Municipal.
Mas eu acho errado. Vou falando de São Paulo. Nilson, por favor.
São Paulo, sim, esse tá evoluindo. São Paulo, o Cuca vai de calça vinho. Acho que ele vai de calça vinho lá no Palmeiras, entendeu? Pra fazer a sua estreia. Vai ter o Mancini ao lado dele, né? Diz que o Mancini vai ficar junto no banco. A molecada do São Paulo tá. Olha, vai dar. Olha, eu tô quase. Eu acho que eu vou chegar lá, vou mudar, vou achar que vai dar São Paulo. Nem pênalti. Entendeu? Eu tô otimista com o São Paulo nesse jogo do. Eu acho que o
São Paulinho fica preocupado.
Sabe por quê? Porque eu tô caminhando pra isso, entendeu?
Eu sei.
Eu tô sentindo.
Tá quase.
Tô quase. Eu acho que chegando domingo lá, se você perguntar, eu vou falar, ih, professor, mudei. Como diria o Vampeta, ô professor, mudei. Eu tô achando que vai dar São Paulo. Eu acho que São Paulo vai ganhar o jogo.
Mas pode mudar.
Esse palpite de vitória do São Paulo tá forte dentro de mim. Entendeu? São Paulo vai surpreender o Palmeiras lá e vai ganhar o jogo pela primeira vez, vai ganhar um jogo na arena do Palmeiras.
E mais um amigão no telão.
Senhora. Sabe o Nilson César, Nossa Senhora? Protegei aquele senhor. Aquele ancião Sorocabano, Nossa Senhora. Para que ele continue dando seus palpites. Seus resultados, seus favoritismos. A senhora não viu ontem, Nossa Senhora? Que coisa mais linda. Ele dizendo que o Pato ia pro Palmeiras. Aqui, Nils. Sérgio Ascioli. Aqui de Cerquilho. Jeca de Cerquilho. Nils, por favor. Fala aí que o Palmeiras é favorito para jogar contra o São Paulo. Pelo amor de Nossa Senhora. Faça isso por nós. Um abraço a todos aí da mesa. Um abraço de Nossa Senhora para vocês também. Salve Nilson, o rei dos palpites.
Um abração.
Produção sensacional.
Muito legal, né?
Muito legal. Parabéns.
Criatividade.
Já era. Ele pediu ali, já
deu. Só podia ser Jeca de Cerquilho, tá vendo? Mas eu já dei o palpite aqui. Eu tô achando que, viu,
o seu. Muda aí pra ajudar o cara.
Não vou mudar, não. O seu São Paulo vai passar. Entendeu? Bota fé no seu São Paulo. Ele que dá, o seu São Paulo.
Ele tá até com proteção da Nossa Senhora lá do lado.
Não, mas ele não tá acompanhando direito, porque nos últimos.
O Jonas
últimos
zicou.
Nos últimos meses.
Zicou.
Nos últimos meses.
A Sônia, o Nilson tá zicando não meu time.
Tô falando sério, nos últimos meses aqui, eu tô num acerto total, rapaz. E olha a injustiça. É olha a injustiça no Pato. Não falei nada disso no Pato no Palmeiras. Imagina. Parece que chegou uma notícia que o Pato pode ir pro Palmeiras, mas não é oficial, não embarque nisso. Aí o cara vem falar um negócio desse, pô.
Não, eu queria destacar, porque assim, as produções dos vídeos, elas estão fantásticas, né? O cara de Rio Preto, ele pegou assim, ele pegou o celular na frente e ele falava assim, ah, o time tá meio que balançando, ele começava a balançar a câmera. Esse aí, parece que ele roteirizou toda a situação, ele filmava Nossa Senhora assim, e depois voltava pra ele e aí fazia um drama. Malhão. Não, sensacional.
Adoramos, adoramos.
Ó, fazer inveja a Kubrick, a Almodóvar.
Isso é verdade. Diga, Gabriel Dias.
Vanderlei, o Paulo Rogério já pode dizer, já aqui pela hashtag Esporte em Discussão, o Paulo Rogério escreve, já pode dizer que o Palmeiras tem a obrigação de ser campeão ou ainda é cedo?
É o que
cedo?
Diz o Mauro Betti.
E o Jefferson Santos escreveu que o São Paulo vai quebrar os dois tabus, ganhando do Palmeiras no Allianz e depois do Corinthians no Itaquerão.
Nossa, e o professor Cuca vai tem uma estátua lá, porque os astros conspiraram ajudando o professor Cuca nesse seu retorno ao São Paulo, se isso acontecer, claro. Mais um vídeo, vamos acompanhar.
Fala Vanderlei Nogueira, Nilson César, José Manuel, aqui quem tá falando é o César, dos Estados Unidos, do estado de Nova York, palmeirense. Gostaria de saber o placar do jogo com o nosso amigo pai Nilson de Sorocaba. E aí, Nilson, quanto que vai ser o jogo? Qual que é o placar? Beleza? Um forte abraço pra vocês aí. Até mais. E sou ouvinte assíduo todo dia com o foninho aqui escutando vocês. Um abraço.
Abração pra você em Nova York.
Grande César, Nilson, hein?
2-1 São Paulo.
Já respondeu.
Já, mas
pode mudar? Não,
pode mudar. Era empate, já aí, tá 2-1.
Começou com empate.
Não. Você falou que ia pro.
Não, já falei que ia mudar, que eu já tava na tendência.
Como?
Que eu já tava na tendência. 2-1 São Paulo.
2-1 São Paulo.
São Paulo não vai ter pênalti.
Ele é palmeirense.
Eu falei, eu tô numa tendência.
Você estragou a vida dele em Nova York.
Não, pô, ô, Nova Yorkino. 2-1
São Paulo. Capaz dele estar feliz. Capaz do César ter ficado feliz.
Palmeirense gostou.
Se eu acertar também, eu quero ver vocês falarem aqui. Que ninguém fica aqui afirmando do jeito que afirma.
Ele tá escalado no Esporte Discussão amanhã? Que hoje ele já deu vitória do São Paulo, já deu empate. Se amanhã ele dá Palmeiras, na segunda-feira ele vai falar que acertou. Porque é óbvio. Ele deu os três resultados possíveis.
Até domingo, 2-1 São Paulo. Tá
já registrei, hein?
Pode registrar, tá fixo o São Paulo.
Zé Manuel, 2-1. Oi. Abração pra você.
Um abraço, Vanderlei.
Abração pra você.
Não.
Obrigado.
Atenção, hoje tem jogo. O Atlético Goianiense e o Santos vão jogar a partir das 19h pelo nosso canal no YouTube. É isso, né, Gabriel?
É isso.
O Gabriel vai mostrar com o Bruno Prado e com o Pedro Marques. Gabriel, um abração para você. Zé Manuel também, Nilson César, André Ranieri. Se Deus quiser, estaremos todos juntos amanhã para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Abração para você. Até amanhã. Vem aí o Jornal Jovem Pan com imagem e com todo o departamento de jornalismo da Pan.